Agora, Band News Manaíra, primeira edição, com Cacá Barbosa e Cláudia Carvalho.
Nove horas 25 minutos em João Pessoa, 9 horas 25 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quinta-feira, é véspera de sexta, ou semana cumprida, dia 18 de agosto de 2022, está começando mais um Band News Manaíra, primeira edição, comigo, Cacá Barbosa, e com Cláudia Carvalho. Bom dia, Cláudia!
Muito bom dia, Cacá. Bom dia para todos os nossos ouvintes. A gente vai junto até 11 da manhã, trazendo os principais destaques, aquilo que de mais importante acontece no estado da Paraíba.
Falando sobre a semana longa, comprida, essa semana durou umas 3 semanas, pelo menos para mim. Agora o final de semana é meia hora.
Eu acho que esse fim de semana vai ser um pouco mais longo, eu tô falando por mim, porque nos últimos dois fins de semana, a gente trabalhou, inclusive no sábado, domingo, para fazer piloto e não sei o quê, para a preparação para o debate.
Isso.
Né? Então esse fim de semana finalmente vai ser um fim de semana.
Vai ser um fim de semana, né? Mas também vai passar em meia hora, porque, né? É bom, dura pouco. Vamos aos destaques desta quinta-feira, 18 do mês de agosto do ano da graça de 2022. A Justiça Eleitoral concede prazo de 3 dias a contar de ontem para o ex-governador Ricardo Coutinho apresentar certidão negativa de inelegibilidade. Candidato ao Senado pelo PT, Ricardo está inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral até o dia 5 de outubro de 2022, 3 dias depois da eleição em primeiro turno. Em recurso junto ao Supremo Tribunal Federal, ele sofreu derrota na última sexta-feira quando a ministra Rosa Weber negou recurso apresentado pela defesa. Ricardo tenta ainda no STF novos recursos contra a inelegibilidade. Ele foi condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral por abuso de poder durante a campanha de reeleição ao governo do estado em 2014, tendo sido apontadas irregularidades no programa Empreender PB, na distribuição de kits escolares contendo propaganda institucional e contratação e exoneração desproporcional de servidores comissionados em período eleitoral.
Os candidatos ao governo do estado, Nilvan Ferreira, e a deputado federal Caio da Federal, ambos são do PL, além também da empresa Trust Serviço de Consultoria de Negócios Eireli, vão ter que pagar uma multa de R$5.000 por propaganda eleitoral irregular. A decisão é do desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos, que julgou procedente a ação movida pelo Ministério Público Eleitoral. De acordo com o processo, foram publicadas em maio e em julho desse ano, no perfil da empresa no Instagram, imagens de Nilvan e Caio de caráter evidentemente eleitoral, com o conhecimento dos dois, que até então eram pré-candidatos, e eles as compartilharam em suas contas. A legislação eleitoral proíbe que pessoas jurídicas promovam propaganda política. Foi assim, a empresa publicou que os dois eram os candidatos da empresa.
Isso.
E publicou vários elogios a cada um deles, dizendo por que estava apoiando. Os dois foram repostaram em suas redes sociais e os três, a empresa e os dois candidatos, foram multados em R$5.000, que ainda cabe recurso.
Vamos falar de mais destaques no programa de hoje. A Câmara Municipal de João Pessoa apresenta nesta manhã a ferramenta E-Democracia, que promete abrir espaço para que o cidadão proponha mudanças em projetos de lei apresentados pelos vereadores. De acordo com a Casa de Napoleão Laureano, a plataforma ainda permite inserir ou suprimir frases, artigos, alíneas, parágrafos ou alterar a pontuação dos textos. Todas as sugestões vão ser colocadas à disposição dos parlamentares autores dos projetos de lei, que vão decidir se acatam ou não as mudanças. A ideia é que cada projeto fique disponível na ferramenta por até 30 dias, com possibilidade de prorrogação, caso haja entendimento entre o autor e a Comissão de Constituição e Justiça.
A Prefeitura de São Bento exonera a diretora de uma escola municipal que aparece em um vídeo segurando um aluno e estimulando que o outro o agrida. As imagens mostram que o aluno que estava sendo segurado pela diretora teria agredido o colega. Em nota, a gestão municipal informou que a diretora é concursada há mais de 20 anos e que depois da repercussão dos vídeos ela foi exonerada do cargo comissionado que ocupava. Ela também foi afastada preventivamente da função de professora e vai responder a um procedimento administrativo disciplinar.
A flexibilização do uso de máscaras em aviões e aeroportos já está valendo aqui no Brasil. Destaque quem traz é Ivan Brandão.
O Brasil se iguala a países como Estados Unidos, Portugal, França e Espanha e libera o uso de máscara em aeroportos e aeronaves. A medida começou a valer ontem, assim que foi publicada no Diário Oficial da União. Em uma reunião do colegiado, a Anvisa aprovou a nova regra por unanimidade e passa a apenas recomendar o uso de máscara de proteção facial, tanto em aeroportos quanto em aeronaves. A Anvisa manteve algumas regras, como, por exemplo, a disponibilização de gels, tanto nos aeroportos quanto no embarque de aviões, e pediu que as pessoas continuem respeitando o desembarque em fileiras.
Só uma correção, não é o Ivan Brandão, é o André Coutinho que trouxe a manchete. Foi o André Coutinho que trouxe a manchete. Falar de esportes, Cláudia.
O Campinense renova com o meia Dione para a próxima temporada. O jogador segue no rubro-negro para disputar pelo clube o Campeonato Paraibano, também a Copa do Brasil, a Copa do Nordeste e a Série D do Campeonato Brasileiro. A informação foi confirmada pelo diretor de futebol do Campinense, Rômulo Farias. O camisa 10 da Raposa foi o único que escapou de qualquer crítica depois do rebaixamento do clube para a Série D do Brasileirão.
9h31.
Band News. Tempo.
A quarta-feira em João Pessoa deve ser de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 21 graus, máxima de 29. Agora na capital paraibana, 26 graus é o que apontam os termômetros.
Em Campina Grande, a previsão da meteorologia é de sol entre nuvens e pode chover à tarde e à noite. A mínima de 18, a máxima de 27 graus. E na Rainha da Borborema, a temperatura neste momento é de 23 graus.
9h32, você ouvinte da Band News FM, como sempre faz, interage com a gente pelo nosso WhatsApp. No 9911-9207, 9911-9207. Cláudia Carvalho, o que é que tem no seu calendário para esta quinta-feira, 18 de agosto de 2022.
Hoje é dia da libertação humana, hoje também é dia do estagiário, nós já registramos isso, já mandamos os parabéns e fizemos a média. Hoje também é dia da Revolução Cultural, hoje é dia de Santa Helena e é dia nacional do Campo Limpo. Hoje quem está completando 75 anos é o grande ator Osmar Prado.
O Velho do Rio.
O Velho do Rio da novela das oito. Exatamente.
Novela das nove, claro.
É das nove, exatamente. É porque antigamente...
No nosso tempo era novela das oito.
No nosso tempo aí eu freiei. Mas é isso mesmo, a gente...
No nosso tempo era novela das oito. Porque a novela começava às 8h30. É. Hoje a novela começa 9h cacetada.
Exatamente. Então é hoje aniversário de Osmar Prado. Entre os fatos históricos, hoje, em 1960, começou a ser vendido o primeiro anticoncepcional oral da história, a pílula Enovid 10. E em 1964, a África do Sul foi proibida de participar da Olimpíada de Tóquio por causa daquele regime que separava negros e brancos, que era o famoso apartheid.
Indo um pouquinho mais para trás no tempo, em 18 de agosto de 1227...
Bem, você foi longe aí.
Pois é. Morria aos 42 anos em decorrência de ferimentos provocados por uma queda de cavalo o líder mongol Gengis Khan. Morria Gengis Khan. Ele que conquistou o império que ia da China até o mar de Aral.
E caiu do cavalo e morreu.
Gengis Khan, aos 42 anos, um dia desse. 18 de agosto de 1227. São 9h34 da Paraíba. 9911... Eu lembro disso. 9911-9207. 9911-9207, WhatsApp.
Eu agora lembrei de uma entrevista que o saudoso senador José Maranhão concedia uma emissora de rádio. Na época se falava sobre a possibilidade de Michel Temer, que era presidente, disputar a reeleição, né? Porque ele havia demonstrado a intenção. E perguntaram a José Maranhão, que era do partido dele, o que é que ele achava da candidatura de Temer. Aí a resposta é de Maranhão: bom, apesar dele ser relativamente jovem, eu acho que ele não tem densidade eleitoral. Eu fiquei, caramba,
relativamente
Michel
jovem.
Temer tinha o quê? 80 anos naquela época?
Deixa eu ver a idade de Michel Temer hoje.
É, mas enfim, tudo depende, como diz a física, do referencial, né?
Michel agora tá com 81.
Então ele devia ter uns 79.
Vai fazer 82 em setembro.
Isso, ele devia ter uns 78, 79, mais ou menos. Mas para o José Maranhão, ele era relativamente
jovem. José Maranhão ou José Sarney?
José Maranhão, aqui da Paraíba, que tava falando sobre isso.
É porque José Sarney tá com 92, né?
É.
José Sarney.
Não, aí quem disse isso foi José Maranhão, aqui da Paraíba.
Relativamente jovem. Tá bom. 9 horas 35 minutos na Paraíba, 9h35. É, foi o que dissemos, Wendry. Ele morreu em consequência da queda e não da queda. Né? Uhum. Foi ferimentos ocasionados pela queda do cavalo.
Depois eu fiz uma brincadeira e reduzi a morte de Gengis Khan à queda do cavalo.
Cláudio Carvalho apenas resumiu a história.
Era só uma brincadeira.
É.
Porque o cara fez tanto, né? Ele era um conquistador.
Conquistador
tão... Aí depois tal. Cai do cavalo por causa do... Em decorrência da queda do cavalo, das complicações, ele morreu.
É, vamos pouco deixar provável. Ele levar as coisas ao pé da letra.
A gente imaginaria que ele morreria, sei lá, numa batalha sangrenta, não sei o que e tal, mas não.
Mas não, caiu do cavalo, buf, morreu. 9h35 na Paraíba, 9 da manhã, 35 minutos. Vamos começar falando da história lá de São Bento, Cláudia Carvalho. A diretora de uma escola municipal em São Bento, no sertão, foi afastada do cargo e deve responder a um processo administrativo após ser gravada supostamente incentivando uma agressão física entre dois alunos da escola em que ela é diretora.
Eu vi as imagens e realmente nas imagens não resta, não deixam margem para dúvida.
A gente tem o áudio aqui, já que rádio não tem imagem, a gente tem só o áudio, vamos ouvir. Ele vai dar nele.
Pois é, e ela segura
ela o menino. Ela segura o menino,
na carteira.
Né? O agressor para ser agredido, né?
É.
Pra sentir na pele, né? A mulher trabalha há mais de 20 anos na educação. Adriana Alexandre é o nome dela. Aparece nas imagens segurando o estudante após ele ter batido em outro coleguinha de classe. E aos gritos pede pro menino revidar a agressão. Após o caso ganhar repercussão nacional, a Adriana disse que a intenção era causar um susto no agressor, que já tem histórico de violência na sala de aula. A diretora acrescentou que não permitiria que o aluno agredido de fato revidasse. Ela disse o seguinte, aspas, quis mostrar que se fosse na rua, a partir do momento que você bate, você apanha. Mas ali era só um susto. Tanto que ele pediu desculpas, disse que não sabia porque partiu para cima do colega. Eu não machuquei a criança, ele não apanhou, a escola não permitiria isso. Fecha aspas. Em nota, a Prefeitura de São Bento disse que a rede de ensino municipal não compactua com uso de violência, agressões ou de qualquer ato irregular no exercício do serviço público, por isso afastou a diretora também da função de professora. Olha, ela deixou aqui claro que tinha boas intenções, mas não tem melhor intenção no mundo que justifique você fazer uma coisa dessa.
Tem aquele ditado
que tem boas intenção no mundo que faça.
De boas intenções o inferno tá cheio.
O inferno tá cheio.
É, ela tentou usar uma psicologia meio bruta, né? E não deu certo. Não coaduna com as funções de uma educadora, né? A educação, principalmente a educação moderna, ela não deixa espaço para um tipo de comportamento desses. Agora, vamos ressaltar, se não tivesse sido filmado, tudo teria dado em nada.
É.
Né? Agora, a filmagem, e hoje em dia... Acho que muita gente ainda precisa atentar para a realidade que nós vivemos. Em toda parte existe um celular. E todo celular tem câmera. Então as pessoas que acham que estão fazendo alguma coisa que não vai repercutir, pense duas, três, quatro vezes, porque a chance de você ser filmado é muito grande.
É um grande Big Brother a nossa vida
ultimamente. Nossa vida é... Onde não tiver uma pessoa filmando, vai ter na rua, no poste...
Tem uma
câmera
de vigilância...
Um estabelecimento comercial filmando. Então, nós vivemos hoje, como você disse, num Big Brother. Num grande Big Brother.
Grande Big Brother.
E sendo filmados o tempo inteiro. Se ela não tivesse sido filmada, ia ficar o dito pelo não dito. E provavelmente ela continuaria no cargo. No máximo seria suspensa por alguns dias, mas aí com as imagens a situação ficou muito mais difícil.
Pois é. São 9h39 na Paraíba, 9 da manhã, mais 39 minutos. Vamos para Brasília? Tem Fernanda Martinelli falando exatamente sobre o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras em aviões e aeroportos do país. Decisão tomada ontem pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E a decisão confirma a atualização das regras impostas durante a pandemia da Covid-19. Fernanda Martinelli tem as informações. É você, Fernanda. Bom dia.
Oi, Cacá. Bom dia a você, Cláudia, e a todos os ouvintes. A liberação em relação à obrigatoriedade das máscaras em aeroportos e aviões em todo o Brasil aconteceu ontem pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A votação foi unânime e, com isso, toda a diretoria da Anvisa decidiu por retirar essa obrigatoriedade. De acordo com os técnicos da agência reguladora, é necessário que haja uma atualização em relação às regras para o combate à Covid-19. E com a queda nos números de contaminação, essa atualização se faz necessária nesse momento. Apesar de ter retirado a obrigatoriedade do uso de máscaras, a Anvisa continua recomendando que as pessoas utilizem as máscaras, evitem aglomeração e também façam uso de atitudes de higiene, como a lavagem das mãos e a utilização de álcool em gel. Mesmo não sendo mais obrigatório utilizar as máscaras, algumas regras ainda vão permanecer, como por exemplo, a higienização das aeronaves, avisos sonoros para as pessoas imunossuprimidas se adaptarem a essa nova realidade e também a utilização de álcool em gel nos aeroportos e nas aeronaves. Além da Covid-19, a Anvisa também tem se preocupado com as questões relacionadas à varíola dos macacos, mas o Ministério da Saúde já programa um cronograma de imunização para ser anunciado até a próxima semana. De acordo com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, vão chegar cerca de 30 mil doses de vacina contra a varíola dos macacos. E a partir daí, vai ser possível fazer a vacinação das pessoas imunossuprimidas e também de profissionais que manipulam material biológico, além, claro, daquelas pessoas que tiveram contato com outras pessoas contaminadas com a varíola dos macacos. Então, a partir de agora, deixa de ser obrigatória a utilização de máscaras em voos domésticos e nos aeroportos, mas a recomendação para a utilização do item continua sendo recomendada. Volto com vocês.
Bom, eu não viajo de avião faz muito tempo, mas eu viajo de ônibus bastante, me desloco sempre a Campina Grande, e ônibus, o uso da máscara está liberado, mas eu viajo de máscara. Uhum. Eu vou de máscara, ambiente fechadíssimo, um ar-condicionado que a gente não sabe se o ar é renovado ali dentro.
Exatamente.
Né? Então, por mais filtragem, não confio. Não confio. E no avião é que eu não ando mesmo. Então, eu evito nesses locais muito fechados, muito aglomerados, ônibus, avião. Então, se eu andasse de avião com mais frequência, eu botava uma máscara tranquilamente. Aliás, uma não, duas, eu botava uma PFF2, enfim, uhum. Fazia qualquer coisa. Mas ainda não dá pra... E eu não sei se eu vou conseguir andar num ônibus intermunicipal ou interestadual ou num avião sem máscara.
Eu acho que tem, depois da pandemia, Cacá, nós ficamos muito mais cuidadosos com... E o cuidado é que nem canja de galinha, nunca é demais,
nunca,
né?
É demais.
E algumas situações, por exemplo, eu fui para... Nesse período de convenções, eu fui cobrir várias das convenções. E eu fui de máscara. Uhum. Porque é aquela aglomeração, e você não sabe se tem alguém contaminado, se não tem. Então, melhor prevenir do que depois tentar remediar, né? E passei ilesa por essas aglomerações todas. Da mesma forma, lugares como, por exemplo, hospitais. Você tem que entrar no hospital com máscara, né?
Não foi flexibilizado o uso de máscara no hospital.
E assim, ainda que seja flexibilizado, mas não faz sentido você ir para um hospital onde tem muita gente doente. Eu não estou falando apenas de Covid-19, não. De várias outras doenças infecto-contagiosas que você vai para um hospital, você se protege, né?
Qualquer doença. 9h43, ouvintes participando com a gente pelo nosso WhatsApp, 9911-9207. O ouvinte mandou um áudio aqui de 1 minuto e 23. A gente sempre pede que o ouvinte mande no máximo 1 minuto. Então vou colocar em 1,5, mas dá pra entender, tá? Vamos ouvir.
Bom dia, Cacá. Bom dia a todos. Cacá, me chamo Fábio Duarte. Aquela rua ali que fica ao lado da prefeitura, fica ao lado do Atacadão, lá no final dela tem um posto de combustível da Petrobras. Tem uma rotatória que você pega na esquerda, vai pro Valentina, seguindo em frente vai pro gás. Enfim, em frente ao posto de combustível é uma confusão enorme em questão do trânsito, sabe? Os carros vêm ali por dentro do posto, tranca a avenida, que é a preferência das outras pessoas, sabe, dos outros motoristas. Então tá uma confusão enorme ali. E aí o trânsito fica parado, o girador trava. E eu acho interessante que tem uma câmera logo ali na rotatória e que observa isso tudo já há muito tempo. Eu acredito que aquela rua ali, que passa lá da prefeitura, né, que passa lá do Atacadão, já deveria ser mão única já, certo? Porque o trânsito ali é um inferno, e é acidente direto. Porque ninguém respeita ninguém, você vem, joga o carro, o outro joga e para, e atravessa, e tranca, certo? É uma confusão enorme. E tudo assistido pela CEMOB, nada é feito.
Bom, eu confesso que eu não ando muito por aquele trecho, ando pouquíssimo ali por aquele trecho. Não sei se você anda ali, Cláudia.
É pesado o tráfego por ali mesmo. É
complicado,
bastante,
né?
Muito.
Pediu apelo aí à CEMOB para rever esse trânsito
louco. Eu passei nesse trecho aí um sufoco tremendo, isso já faz muito tempo. Mas aquele trecho normalmente alaga quando chove muito.
Sim.
E a água chegou quase no capô do meu carro e eu fiquei desesperada. Mas enfim, deu tudo certo. Mas lembro dali com...
É o atual? É o seu atual? Foi o seu atual?
Não, foi o carro anterior.
Ah, tá. Você tinha um carro anfíbio e não sabia.
É, exatamente. Passou. A placa ficou, quase cai, né? Uhum. Mas
Você tinha um carro anfíbio e não sabia.
Escapei bem.
Sensacional. 9 horas 45 minutos. 9h45. A lei que autoriza a concessão de empréstimos consignados para beneficiários do Auxílio Brasil foi aprovada no último dia 3 de agosto, mas é preciso estar atento desde a assinatura da proposta até a liberação e o pagamento do empréstimo. Silvio de Oliveira, repórter da Band, TV Manaíra, tem as informações.
É muita calma nessa hora. A gente fala em relação a esses empréstimos consignados, que muitas vezes pode parecer uma vantagem no momento, mas se torna algumas vezes uma armadilha. Nesse caso, especificamente, para pessoas que estão recebendo o Auxílio Brasil, os beneficiários do Auxílio Brasil, e a gente quer saber se realmente é vantajoso, ou em que casos é vantajoso, e que cuidados devem ser tomados antes de contrair uma dívida como essa. Eu estou aqui ao lado do economista Nelson Rosas, ele pode nos dar uma análise melhor em relação a isso, Nelson, porque muita gente, a tentação de contrair um empréstimo como esse, a pessoa às vezes está precisando fazer uma obra, uma reforma, alguma coisa, e tem uma vantagem aí na questão de juros, são juros menores, mas de que forma há uma garantia, né, para os bancos que oferecem esses empréstimos, e qual o cuidado que o beneficiário deve ter em relação a isso?
Em primeiro lugar, eu preciso fazer um reparo aí no que você falou, é que os juros não são tão bons assim. Nos anteriores empréstimos compulsórios, os juros eram estabelecidos à partida pelo governo e eram muito baixos. Efetivamente, esse tipo de empréstimo era muito bom. Nesses empréstimos atuais não. Os empréstimos atuais não há limite, não há determinação para juros. Portanto, cada banco vai cobrar o juro que bem entender. Portanto, já começa a primeira grande desvantagem do atual sistema, que foi aprovado agora, para o anterior. No anterior era compensatório, você tinha juros muito baixos, e agora não. Os juros, você vai depender de cada banco com quem você contratar. Isso é o primeiro reparo a ser feito. Segunda coisa que a gente tem que levar em consideração é que empréstimo, de modo geral, nem é bom, nem é ruim. O problema é saber para que você quer o dinheiro emprestado, em quanto tempo você pretende pagar e qual é o seu rendimento, se você terá condições de pagar. A pessoa tem de resistir a esse impulso de ter o dinheiro na mão e sair gastando por aí. A primeira recomendação que eu faço é a seguinte: pedir dinheiro emprestado para comer, ou seja, para despesas diárias, semanais, é um perigo terrível, porque as despesas diárias semanais terão na semana seguinte e na outra, e na outra, e na outra. Portanto, dinheiro emprestado para esse tipo de despesa, jamais. O dinheiro emprestado só se justifica quando você tem um projeto, como você falou. Eu preciso fazer uma obra, preciso fazer um reparo na casa, ou no caso de uma doença, não é, de uma emergência, também pode ser. Um bem, uma coisa qualquer, ou um investimento que precisa fazer, aí sim, aí o empréstimo se justifica.
No caso também aumentou a margem, por exemplo, para empréstimo para aposentados e pensionistas. Esse também é um perigo, né, para que as pessoas que já têm, por exemplo, compromissos com outros consignados acabem aumentando aí a dívida. Né?
Esse é um outro problema, não é? Essa história da margem que antigamente tinha uma limitação. Você não podia pedir dinheiro emprestado até um certo limite do seu orçamento, do seu salário. Agora eles aumentaram isto. Você pode pedir 45%, se não estou enganado, é 45% do salário. Isso não é brincadeira, é quase a metade. Ou seja, você está pedindo uma quantidade de dinheiro proporcionalmente ao que você recebe, muito grande. O que pode dar um compromisso de prestações que você não vai ter condições de pagar. Isso é muito perigoso.
Muito bem, ficou alerta então do economista. Obrigada, viu, pelas informações e pelas dicas.
São 9h49, mais ouvintes participando com a gente pelo nosso WhatsApp, 9911-9207.
Bom dia, Cacá e Cláudia Carvalho. É isso aí, a verdade, o que o rapaz aí falou. Aquele posto ali, aquela rotatória que vai pro gás e vai pro Cuiá, ali é horrível. Entendeu? O povo passa ali por dentro do posto, aquela bagunça. Às vezes o trânsito vem lá na curva, quem vem do Atacadão, entendeu? Ali a Semóvel já era pra ter fechado aquela rua num sentido, deixar um sentido só. E a outra, depois da rotatória ali, na rotatória perto do Atacadão, no outro, era pra ser um sentido só também, entendeu? Porque aí fazia uma mão. quem vem da BR para o Gaiso, por ali que vai pro Cuiá, uma mão e a outra voltando. O certo é aquilo ali, entendeu? Mas é uma bagunça ali no, do lado daquele posto. Ninguém respeita ninguém. Jorge Pinheiro, motorista de aplicativo.
Valeu, Jorge. Obrigado pelo seu testemunho, obrigado pela sua informação. Outro ouvinte aqui, ouvinte Júnior. Faz 2 dias que ligo pro número do telefone da iluminação pública de Santa Rita para solicitar troca de lâmpadas e ninguém atende. Nesses 2 dias liguei mais de 30 vezes.
Meu Deus do céu.
Ele disse que o número...
Ah, Santa eu vou ligar agora. Santa Rita, deu uma luz para o nosso querido ouvinte. Tá querendo.
Me manda aí o nome básico da rua. Me manda aí o nome da rua, ouvinte, que eu vou ligar ao vivo. Me manda aí o nome da rua que eu vou ligar ao vivo. Vou ligar ao vivo. Diz o nome da rua direitinho aqui. Deixa eu mandar uma mensagem para ele. Ah, ele tá colocando aqui. Porque eu vou ligar agora. Eu vou ligar agora. Vou ligar de verdade. De coração.
Vamos testar aqui o serviço.
Vamos testar o serviço. Vamos testar o serviço. Alô, alô, Prefeitura de Santa Rita. Avisa aí que a Bandil vai ligar, viu? Avisa aí que a Bandil vai ligar. Comigo é assim, amigo. Cadê? Ele tá digitando aqui. Ligeiro, homem. Que rádio custa... Tempo de rádio custa dinheiro. Rua Otom Pedroso 153. São duas lâmpadas. Vamos lá, então. O número que tá aqui é 0800... 006-0550. É o número da iluminação pública de Santa Rita. Vamos ver o que, que acontece.
Vamos lá.
Ligando. Chamando.
Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa
pois
postal.
É, está com problema esse telefone.
Após o sinal.
Pois é. Caixa postal. Vamos tentar de novo. 0800-006-0550. Vamos lá. Iluminação Pública de Santa Rita. Vamos ver. Eita, peraí. Esqueci de pôr no fio voz.
Sua chamada está sendo encaminhada para...
O telefone realmente não atende.
Não atende, né? Não atende. Falta de respeito com o cidadão, com o contribuinte. Então a gente faz o apelo aqui à Prefeitura de Santa Rita... Que resolva o problema aí. São duas lâmpadas. O ouvinte está ligando faz 2 dias e ele quer a solicitação da troca das duas lâmpadas na rua Otom Pedroso 153. São duas lâmpadas, viu? Obrigado ao ouvinte. Tá aí. Realmente. Agora tem os carros lá, sabe? Os carros rodam. Ele mandou a foto do carro da Prefeitura de Santa Rita. Tem lá bem grande. De iluminação pública. 0800-006-0550. Paga a conta. Deve ser. Deve ter cortado o telefone, né? Talvez.
Será?
Né? Será que cortaram o telefone?
Ou mudou eles não informaram. Algum problema tem com o telefone, porque ele nem chama, na verdade. É. Tá dando uma mensagem de erro já de cara.
É isso. Paciência, não é verdade? Paciência. 9 horas e 53 minutos na Paraíba. Olha, o problema da água já é ruim. Agora com iluminação pública... É um negócio...
Mas a água até que tá resolvido, né?
Eu recebi uma reclamação outro dia aqui de um ouvinte, mas disse que era... um problema de pressão. Até recebi a resposta da Anne sobre isso.
Porque aquele momento inicial foi bem traumático, muitos problemas, a água suja, a água que não chegava e tal, mas agora, pelo menos, eu não tenho recebido mais nenhuma reclamação sobre a água de Santa
Rita. Foi uma reclamação que eu recebi lá na TV de falta d'água em Tibiri no fim de semana. E aí diz que teve um problema lá, uma junção de fatores, vazamentos, problemas em bombas, em Tibiri, Marcos Moura e tal, Santiago adjacências. Enfim, mas isso foi no fim de semana. O programa foi na terça-feira que eu recebi a mensagem e na quarta-feira recebi a resposta da Anne. Mas agora iluminação pública é um negócio, viu?
Pois é, o espaço, ressaltar aqui que o espaço está aberto para a Prefeitura de Santa Rita, enfim, prestar quaisquer esclarecimentos, dar qualquer explicação ou avisar se mudou o telefone para que o ouvinte possa se dirigir ao número correto. O que não pode é o cidadão que paga seus impostos e que tem seus direitos ficar sem ter acesso ao direito básico.
E que paga lá na conta, tarifa de iluminação pública, né? É cobrado.
Uhum.
954, Marise, em Solânia. Mandando bom dia abençoado para mim, para Cláudia, e perguntando pro Samara Gonçalves, mandando cheiro para ela.
Samara Gonçalves está bem, né? Na espera de nosso querido João Emanuel, mas continua trabalhando aqui, tá tudo tranquilo.
Ó, ouvinte aqui, final do telefone 0856. Problema d'água em Santa Rita resolvido? Tenho amigos em Tibiri e Marcos Moura, eles reclamam diariamente. Bom, é. Segundo a nota da ANE que eu recebi, sim, está resolvido.
Não, nós estamos nos referindo ao fato
de
que a gente aqui na Rádio Band News não tem recebido reclamações.
É.
Olha, a Prefeitura de Santa Rita, eu estou recebendo aqui um contato do secretário lá de comunicação, que é o Vanilson. Ele disse que existe um número de WhatsApp que o ouvinte pode acionar. O WhatsApp para iluminação pública, o código é 81. Eu não entendi porque o código é 81, mas é isso.
É lá de Recife, ainda por cima, vamos lá.
9100-7638. E aí esse não é para ligar, é só para mandar mensagem, né, escrita, né, pelo WhatsApp. 81-9100-7638.
99100-7638. Mas se o amigo Vanildo que tá ouvindo a gente for um pouco mais atencioso e puder agilizar esse problema pra gente, viu, Vanildo?
Ele está averiguando a questão do 0800.
Rua também. Otom Pedroso, 153. Tem duas lâmpadas lá resolvidas. Isso aí, num piscar de olhos, você resolve, né? Então, ajuda aí o nosso ouvinte também, tá certo? Obrigado pela participação, obrigado pela audiência aqui na Band News FM. 9:56. Agradecer o Carlos Júnior no Valentina. Obrigado, Carlos. Um abraço. 9:56. Vamos pro intervalo?
Vamos pro intervalo. Daqui a pouco a gente volta com muito mais informações.
Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição.
Mandando um salve para Sua Majestade a Rainha Elizabeth, que horas?
10 horas em ponto.
Pontuais 10 horas da manhã. Estamos de volta.
Estamos de volta com Band News Manaíra, trazendo mais destaques. A Prefeitura de João Pessoa segue aplicando a vacina contra a Covid-19 nesta quinta-feira. Estão disponíveis a primeira dose para a população a partir de 3 anos, a segunda dose da Coronavac, Pfizer, AstraZeneca e Janssen, a terceira dose para pessoas a partir de 12 anos e a quarta dose para o público com 30 anos ou mais e também para profissionais de saúde de qualquer faixa etária. Apenas as crianças de 3 anos que precisam tomar a primeira dose e as pessoas de 30 a 39 anos de idade que necessitam da quarta dose devem realizar o agendamento pelo site vacina.joaopessoa.pb.gov.br ou também pelo aplicativo Vacina João Pessoa.
Eita, 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 Cláudia Carvalho. Candidato ao Senado pelo PL, Bruno Roberto, desafia o ex-governador Ricardo Coutinho e também candidato ao Senado pelo PT a apresentar prova de que ele tenha praticado corrupção enquanto ocupava a Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer da Paraíba. Em entrevista a uma emissora de TV em Patos ontem, Bruno reafirmou que deixou o governo Ricardo apenas por discordar das pautas defendidas pela gestão e que não há nada que condene sua atuação. A afirmação de Ricardo Coutinho sobre Bruno Roberto foi feita segunda-feira durante o debate entre os candidatos ao Senado, promovido pela TV Band Manaí.
E essa declaração de Ricardo, inclusive, repercutiu nacionalmente.
Nacionalmente.
Né? O site O Antagonista publicou, inclusive, o vídeo, quer dizer, tá no Brasil todo, né, o debate da TV Manaí, que, aliás, continua repercutindo muito na Paraíba também.
Também.
Né, pelo alto nível que foi o debate, a presença de todos os candidatos, que é algo que as outras emissoras estão tendo dificuldade para reunir, né?
Exatamente.
O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba realiza amanhã o sorteio da ordem de apresentação dos partidos, federações e coligações na propaganda gratuita de rádio e televisão. Nesse ano, o guia eleitoral vai ser veiculado de 26 de agosto até o dia 29 de setembro. Às segundas, quartas e sextas-feiras, o programa exibe a propaganda com os candidatos ao Senado, a deputado estadual e a governador. Já às terças, quintas e sábados, é a vez dos candidatos a presidente e também a deputado federal. Os programas vão ser veiculados em dois blocos, das 7 às 7h25 da manhã e de meio-dia a meio-dia e 25 no rádio e de 1 a 1h25 da tarde e das 8h30 às 8h55 da noite na televisão.
A diferença entre a candidatura mais jovem e a mais idosa nas eleições de 2022 na Paraíba é de 58 anos e 10 meses. A mais nova é Beca Moraes, do PSDB, candidata a deputada estadual, que nasceu em 31 de março de 2000 e com 22 anos vai para a sua primeira disputa eleitoral. Já a mais velha é Francisca Mota, do Republicanos, que nasceu em 18 de maio de 1941, tem 81 anos e também disputa uma vaga na Assembleia Legislativa. As informações são do sistema divulga Candicontas, do Tribunal Superior Eleitoral, que traz as estatísticas de todas as candidaturas do país.
A gente segue aqui com mais um destaque. Termina hoje o prazo para solicitar o voto fora de domicílio eleitoral nas eleições de outubro. O chamado voto em trânsito pode ser feito em municípios com mais de 100 mil eleitores. Se o eleitor escolher uma cidade no mesmo estado do domicílio eleitoral, ele pode votar para todos os cargos, presidente, governador, senador e deputados estadual e federal. Mas se ele escolher um município em outro estado, o voto é apenas para presidente. Para solicitar o voto em trânsito, é preciso comparecer pessoalmente ao cartório eleitoral mais próximo e levar um documento oficial com foto. Não é possível realizar o procedimento pela internet.
Vamos falar de esportes. Você está vendo, Cláudia Carvalho, como o Leandro está sorridente hoje?
Tá sorridente, Leandro? Ele tá escondido atrás do computador.
Ele tá felizuxo. Leandro Oliveira está felizuxo.
É verdade, agora eu vi.
Pois é, porque o Corinthians dele, além do Flamengo e do Fluminense, estão nas semifinais da Copa do Brasil. Inclusive, o Corinthians mandou ver no Atlético Goianiense. Fala aí, Yuri Queiroga.
Três das quatro vagas nas semifinais da Copa do Brasil já estão definidas. Flamengo, Corinthians e Fluminense garantiram o passaporte para a próxima fase após os jogos desta quarta-feira. O tricolor das Laranjeiras foi o primeiro a carimbar a vaga, mas com emoções e sustos no Maracanã. A equipe, que tinha vencido o Fortaleza no jogo de ida por 1-0 fora de casa, viu o Leão do Pici abrir 2-0 no primeiro tempo, mas buscou o empate na etapa final com o Ganso de pênalti e o artilheiro Germán Cano. Mais tarde, foi a vez de Pedro definir a classificação do Flamengo com um golaço no início da segunda etapa, 1-0 sobre o Atlético Paranaense, depois de um empate por 0-0 no jogo de ida no Maracanã. Por fim, o Corinthians protagonizou a grande virada da noite. Após perder o jogo de ida por 2-0 em Goiânia, o Timão contou com uma noite iluminada de Yuri Alberto, que marcou seus três primeiros gols com a camisa corintiana. Resultado: vitória por 4-1 sobre o Dragão. Corinthians e Fluminense fazem uma das semifinais. Na outra, o Flamengo vai esperar o vencedor de América Mineiro e São Paulo, que se enfrentam logo mais às 9 da noite com transmissão da Band News FM. Na ida, o tricolor venceu por 1-0 no Morumbi e agora joga pelo empate em Belo Horizonte.
Horas mais 6 minutos, 10:06, Cláudia Carvalho, vamos trazer a agenda dos candidatos ao governo para esta quinta-feira, 18 de agosto de 2022. Você começa, Cláudia.
Vou começar aqui com a candidata do PSOL, a Jane Simplício. Hoje ela dedica a quinta-feira à gravação de material para a campanha.
Adriano Trajano do PCO, a equipe do candidato, não enviou a agenda oficial.
João Azevedo, do PSB, agora de manhã tem agenda administrativa. À tarde ele realiza reunião com coordenação de campanha. À noite, a partir das 19 horas, participa da inauguração do Comitê Estadual em João Pessoa, na Avenida Presidente Epitácio Pessoa.
Vamos a mais um candidato, Major Fábio, do PRTB. Pela manhã, grava conteúdo para as plataformas digitais. À tarde, concede entrevista a uma rádio aqui de João Pessoa. E à noite, se reúne com a coordenação de campanha.
Nascimento, do PSTU, tem duas entrevistas hoje na TV. Ele vai estar à 1:30 da tarde em uma emissora e às 18 horas ele estará em uma outra emissora de TV.
Nilvan Ferreira, do PL, pela manhã e à tarde, cumpre agenda privada, agenda particular. À noite, grava para o Guia Eleitoral de Rádio e TV e participa de uma transmissão ao vivo às 9 da noite com Eduardo Bolsonaro e Onyx Lorenzoni.
Pedro Cunha Lima, do PSDB, pela manhã ele passa por uma sabatina em uma rádio na capital. À tarde ele tem almoço com a Associação Brasileira de Supermercados e também com a Associação de Supermercados da Paraíba. Vai também gravar guia eleitoral e depois realiza uma caminhada em João Pessoa. À noite ele tem uma reunião com a equipe de campanha.
E Veneziano Vital do Rego, do MDB, pela manhã realiza gravação de conteúdo para plataformas digitais, à tarde concede entrevista a uma rádio de João Pessoa e à noite se reúne com a coordenação da campanha. Essa é a agenda dos candidatos para esta quinta-feira, 18 de agosto de 2022. Vamos continuar falando de política, vamos continuar falando de eleições. Temos três assuntos, Cláudia Carvalho, que envolvem o ex-governador Ricardo Coutinho. Vamos começar por qual? Nós temos o prazo para que Ricardo apresente a certidão de...
Vamos começar por esse?
Certidão negativa de inelegibilidade. Tem a história da audiência da Operação Calvário,
que seria hoje.
Tem também essa história de Bruno Roberto, que envolve também o ex-governador Ricardo Coutinho.
Exatamente. Vamos começar falando sobre a questão da elegibilidade, né? Porque ontem o Tribunal Regional Eleitoral publicou no seu mural eletrônico uma intimação para que Ricardo apresente a certidão. Tem um prazo de 3 dias, contado a partir de ontem, para que Ricardo apresente a certidão de elegibilidade, que é um dos documentos obrigatórios para o registro de candidatura. Né? Ricardo pediu o registro, como todo mundo sabe, na semana passada, mas houve logo de pronto uma ação do candidato do PL, Bruno Roberto. Ele impetrou um pedido de impugnação da candidatura, alegando, entre outros fatores, que Ricardo não estaria elegível. Isso por causa de uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral tomada em 2020, tornando Ricardo inelegível pelo prazo de 8 anos. Esse prazo passa a contar a partir de 2014, que é a eleição a qual se aplicou a punição lá pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, ontem foi dado esse prazo de 3 dias para que Ricardo apresente essa certidão. A defesa de Ricardo alega que bastará encaminhar ao Tribunal Regional Eleitoral os comprovantes da tramitação dos recursos no STF, porque ainda não houve uma resposta, não houve análise do mérito da ação em que Ricardo pede a reversão, pede que seja derrubada essa condição de inelegibilidade. Então, esse caso está tramitando no STF, os advogados certamente farão prova, né, dessa tramitação no Supremo e acreditam que isso será o bastante para que o Tribunal Regional Eleitoral confirme a candidatura de Ricardo ao senador, mas isso a gente vai acompanhar se realmente o TRE da Paraíba vai se posicionar dessa maneira. Outro fato envolvendo Ricardo Coutinho foi ontem uma decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, porque a defesa de Ricardo recorreu pedindo que fosse adiada a audiência que seria hoje, a primeira audiência de instrução e julgamento da Operação Calvário, que iria ouvir, entre outras pessoas, no total eram 13, entre essas pessoas estavam dois ex-secretários de Ricardo, que são Waldson de Souza, que foi secretário de Saúde, e Livânia Farias, que foi secretária de Administração e foi a primeira a celebrar um acordo de delação premiada e fez, enfim, várias denúncias contra a gestão de Ricardo Coutinho. A defesa de Ricardo alegou que não teve acesso aos arquivos de conversas de WhatsApp que o Ministério Público conseguiu, mas não deixou que a defesa tomasse conhecimento. Então, o ministro, Nessa decisão de ontem, ele determina que a defesa de Ricardo tenha acesso ao inteiro teor das conversas de WhatsApp que foram acessadas pelo Ministério Público, que haja um prazo para isso e só depois seja agendada a realização dessa audiência de instrução e julgamento. Também, em relação a Ricardo, a defesa dele entrou com um recurso contra uma pesquisa eleitoral que havia sido protocolada no Tribunal Regional Eleitoral por uma emissora de televisão aqui da capital, TV Correio, e os advogados questionaram justamente o fato de que nesse levantamento não estava citado o nome de Ricardo Coutinho. Eles disseram que a pesquisa não poderia ser realizada porque a candidatura dele já foi solicitada, então o nome teria que constar entre as opções.
O Instituto era o Real Time, né? Real Time Big Data, que inclusive parece que já registrou uma nova pesquisa.
Eu acho que deve ter feito a correção, deve ter acrescentado o nome de Ricardo, portanto, está solicitando então ao TRE a autorização para realizar esse levantamento. E hoje teve a novidade, na verdade ontem, né? Bruno Roberto concedeu uma entrevista lá no Sertão foi questionado sobre aquela insinuação que Ricardo fez no debate da TV Band de Manaíra, na segunda-feira. Ricardo insinuou que Bruno Roberto teria saído da Secretaria de Esporte depois de uma denúncia ou indícios de corrupção. Então, de segunda para cá, Bruno não havia se pronunciado sobre isso e ontem, então, ele disse que desafia Ricardo Coutinho a provar qualquer ato de corrupção. Bruno Roberto diz que não houve nenhum ato que comprometesse a imagem dele, que ele agiu com idoneidade. Agora, ele traz uma declaração muito forte, né, nessa defesa que faz. Ele diz que saiu porque não compactuava com a ideologia do governo no tocante à secretaria. E aí ele disse que havia uma defesa do uso de drogas.
Eu ia pensar exatamente isso.
Aí eu achei um negócio estapafúrdio, né? Mas é isso que está, o que consta no release distribuído pela assessoria de Bruno Roberto, é essa frase do candidato do PL. Então tá feita aí a defesa, ele foi partindo muito mais pro ataque, né? E agora resta saber se Ricardo vai trazer provas ou vai trazer novidades sobre esse caso da suposta corrupção na Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer do Estado.
Novela esta iniciada no nosso debate, no debate com os candidatos ao Senado, promovido segunda-feira na tela da Band TV Manaíra, que repercutiu em todo o Brasil. Tá repercutindo mais que o debate do Piauí, Cláudia.
Tá, mas aí é dureza, viu? O debate do Piauí, eu acho que é aquele que não ganhar a eleição, ele pode juntar os outros e fazer um programa de humor, porque vai ser um estouro.
Verdade.
Tem muitos trechos, tem pelo menos 3 trechos do debate do Piauí que já viralizaram e todo mundo tá dando risada, infelizmente, né?
Infelizmente.
Dando risada com a nossa
política. O nosso, pelo menos, tá repercutindo com um assunto sério, um assunto grave, que é acusações de parte a parte de corrupção.
Exato.
São 10h14 na Paraíba, 10 da manhã, 14 minutos agora. Brasil pode reduzir os índices de extrema pobreza em 2022. De Brasília, Natália Pazzi.
Em coletiva no Palácio do Planalto, o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, e o presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Eric Figueiredo, detalharam um estudo que prevê que o Brasil deve fechar 2022 com redução nos índices de extrema pobreza. O relatório produzido pelo IPEA, divulgado na semana passada, prevê que a projeção é de queda para 4,1%. Ainda este ano. Em 2019, o Brasil tinha uma taxa de extrema pobreza de 5,1%, como destaca Figueiredo.
Eu usei a expressão que o Brasil estava na contramão do mundo no pós-2019, porque o mundo cresce a pobreza, enquanto o Brasil tem uma estimativa de redução da pobreza no final de 2021. Quando eu falo redução, eu estou comparando o ponto inicial, pré-pandemia, 5,1, com o ponto final de 22, 4,1 na estimativa.
O estudo avaliou se o Auxílio Brasil tem compensado a perda de renda do trabalho das famílias mais pobres, se a elevação do benefício tem gerado ganho do poder de compra para os beneficiários e se os dados de doenças associadas à fome apresentaram alguma evolução após 2019. De acordo com o governo, o Auxílio Brasil representou, entre janeiro e agosto de 2022, aproximadamente 2,5 vezes a perda de renda do trabalho das famílias pobres em decorrência da pandemia de Covid-19. Ainda pontua que em todas as regiões do país houve uma relação diretamente proporcional na quantidade de empregos formais gerados e famílias acrescidas ao programa. Em média, para cada 1.000 famílias incluídas no Auxílio Brasil, há a geração de 365 empregos formais. Ainda de acordo com um estudo, o crescimento da prevalência de desnutrição e insegurança alimentar no Brasil não tem impactado os indicadores de saúde ligados à prevalência da fome.
São 10 horas e 16 minutos e hoje a Câmara Municipal fez há pouco o lançamento de uma nova ferramenta para o cidadão propor mudanças em projeto de lei. No E-Democracia, que ficará disponível no site da Câmara, que é o joaopessoa.leg.gov.br, será possível ainda inserir ou suprimir frases. Todas as sugestões serão colocadas à disposição dos vereadores, que são autores das matérias, e eles decidirão se aceitam as propostas de mudanças. Sobre isso, a gente vai conversar agora com o coordenador do Núcleo de Tecnologia da Câmara Municipal de João Pessoa, André Luiz. Bom dia, André. Seja bem-vindo aqui à Band News FM.
Muito obrigado, Cacá. Um bom dia a todos, aos ouvintes, a Cláudia, aos que fazem parte da CBN.
Cláudia Carvalho faz a primeira pergunta para os ouvintes da Band News FM acompanharem.
André, já está funcionando o E-Democracia. No que consiste essa ferramenta? Explica para a gente.
Pois não, Cláudia. O E-Democracia é um portal onde a população vai poder se integrar mais ao mandato dos seus parlamentares. Ele constitui de 3 módulos. Um módulo de audiências públicas, onde a gente vai poder transmitir as audiências públicas com que a população interaja de forma de bate-papo ou encaminhamento de perguntas ao vivo. Tem uma parte de e-discurso, que é a parte de expressão, onde vamos fazer enquetes e pegar a opinião da população em determinados assuntos. E a parte principal seria o IC-Legis, onde os nossos vereadores vão colocar suas proposições para a opinião pública. Essas proposições elas vão estar divididas no seu texto integral, em artigos, alíneas e parágrafos, onde a população, pontualmente, em cada item do projeto de lei, vai poder expressar sua opinião, ou pedindo a exclusão de determinado assunto, ou até uma correção ortográfica, se for o caso.
André, sobre, eu estou aqui acessando o site e todos os projetos, eles terão essa possibilidade da população participar ou são alguns tipos de projetos?
Os projetos, eles englobam toda a natureza de projetos, seja ele para mobilidade pública, saúde, políticas públicas, mas existe a grande questão, que depende do parlamentar colocar sua proposição à opinião pública. Então, a gente fez um encaminhamento não circular, solicitando aos vereadores que fizessem encaminhamento das proposições para serem inclusas no processo do E-Democracia.
Bom, e também vai caber ao vereador decidir se aceita ou não as propostas que estão sendo colocadas pelo cidadão e pela cidadã, não é isso?
Exatamente. Essas propostas da população, elas vão ser caracterizadas como emendas de iniciativa popular. E cabe ao autor da proposição acatá-las ou não.
O site hoje já está, eu estou acessando aqui, ele já está disponível, então a população já pode começar a participar. Qual a expectativa de vocês para essa interação com os cidadãos?
Então, Cláudia, assim, com o advento da pandemia, as coisas tomaram um novo parâmetro. Assim, a gente não precisa mais estar localmente para exercer nossa cidadania. Através do portal É Democracia, através de um breve cadastro que você tem que fazer para colocar suas opiniões, você pode estar acessando aqui as informações da Câmara e participando ativamente do processo de decisão das leis que vão ordenar a nossa vida cotidiana.
Quando o cidadão ele faz essa interação, por exemplo, com um determinado projeto, estou vendo aqui que já tem alguns disponíveis, tem um projeto que fala sobre a consolidação da legislação municipal referente a datas comemorativas, eventos e feriados. Por exemplo, o cidadão faz uma contribuição aqui a esse projeto, vai direto para o gabinete do vereador que elaborou o projeto, é isso?
Isso, Cláudio. Se você observar nas informações dessa proposição, existe uma data de criação e encerramento. Inicialmente, colocamos um prazo de 30 dias para colher essas opiniões populares, para em seguida a gente ter um relatório final com todos os apanhados para colocar para o autor, para ele alterar o texto final, caso ele ache conveniente.
Esse que eu citei é inclusive de um ouvinte nosso, que é o vereador Bispo José Luiz. É o projeto de lei ordinária número 1100 de 2022, que inclui na lei ordinária, na legislação de feriados, o dia do sanfoneiro no âmbito do município de João Pessoa. Bom, eu acho que a Câmara dá um passo assim mais, avança, né, no processo de participação popular com a abertura do E-Democracia, com a oferta dessa nova ferramenta para a população de João Pessoa, né, André?
Com certeza. Mais uma vez, a mesa diretora, junto com o presidente, criam essa iniciativa de aproximar cada vez mais a população daquilo que eles chamam a Casa do Povo, que é a nossa Câmara Municipal.
Ok, André, muito obrigada pela sua participação, parabéns aí pelo seu trabalho. A gente espera que a população possa cada vez mais participar, contribuir, né, se engajar, na verdade, em todo esse processo democrático, porque a democracia não é apenas a gente ir às urnas e escolher os nossos representantes. Também faz parte a gente participar ativamente da elaboração dos projetos, enfim, da construção de políticas públicas.
Exatamente, Cláudia. Nós que agradecemos mais uma vez a atenção de vocês e fazemos esse chamamento para toda a população fazer parte e aumentar mais a participação na decisão da nossa cidade.
Ok, obrigada.
10 horas mais 22 minutos. Vamos para o intervalo?
Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta trazendo muito mais informações aqui na 103,3.
Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição.
10h25, o preço do gás de cozinha no botijão de 13 quilos em João Pessoa apresenta diferença de R$ 30,00 entre o mais barato e o mais caro. De acordo com o Procon Municipal, o menor preço cobrado, R$ 94,99, pode ser encontrado em um posto no bairro da Ilha do Bispo e o mais caro, R$ 125,00, em um estabelecimento no Altiplano. O levantamento com preços coletados em 47 locais em 30 bairros de João Pessoa está disponível no site proconjp.pb.gov.br.
Morre aos 35 anos de idade em Campina Grande a influenciadora digital Daniele Amorim. Ela foi ferida a tiros durante uma tentativa de assalto no bairro do Cruzeiro em 22 de junho desse ano. Ela morreu ontem à noite depois de passar quase 2 meses internada na UTI do Hospital de Trauma de Campina Grande. Daniele estava em um veículo com o produtor de eventos Iago Caio Diniz quando bandidos a abordaram e deram ordem de parada. Entretanto, ela não obedeceu e os criminosos atiraram. A família não divulgou informações sobre o velório e o sepultamento.
Vamos lá, mais destaques para você. A Polícia Civil da Paraíba prende em flagrante no bairro do Bessa, em João Pessoa, um membro da maior organização criminosa do Brasil. O homem foragido da Justiça do Rio Grande do Norte responde por crimes de roubo e homicídio e possui extensa lista de passagens pelas polícias de 3 estados do Nordeste. Durante a abordagem, um criminoso que veio do estado de Alagoas atirou contra os policiais que revidaram. Entretanto, ele levou a pior e foi levado para o Hospital de Trauma de João Pessoa. Ele foi autuado por tráfico de drogas, receptação de veículo roubado, uso de documento falso, resistência à prisão e desobediência.
A Justiça Alagoana concede liberdade a um dos paraibanos suspeitos de envolvimento no furto milionário ao apartamento do influenciador Carlinhos Maia. O Wellington Medeiros da Silva Moraes estava preso desde o dia 7 de junho. Além dele, as polícias civil de Alagoas e da Paraíba prenderam Eliábio Custódio Nepomuceno e Emerson de Holanda Lira, esse que também está em liberdade. De acordo com o delegado Lucimério Campos, um dos presos confessou o crime depois que a polícia identificou que o mesmo carro utilizado em crimes de outros estados foi flagrado por câmeras de segurança no dia do furto ao apartamento do influenciador. Exames de DNA ainda apontaram que o material genético dele foi encontrado no veículo, descartando a participação da equipe de Carlinhos Maia no crime. No último sábado, diamantes avaliados em R$5 milhões e outros objetos furtados foram recuperados pela polícia em Campina Grande.
Mais um destaque para você aqui na Band News FM Manaíra. A gente fala de eleições. O Ministério Público Eleitoral pede que os candidatos à presidência da República, Jair Bolsonaro do PL, Luiz Inácio Lula da Silva do PT e Ciro Gomes do PDT, regularizem falhas no registro junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Segundo o MPE, Bolsonaro não apresentou certidões criminais expedidas para fins eleitorais pela primeira instância da Justiça Estadual e pela Justiça Federal do Rio de Janeiro em primeira e segunda instâncias. Já Lula se limitou a juntar certidões criminais alusivas a execuções criminais, faltando as certidões criminais de primeira e segunda instâncias da Justiça Estadual. Ciro Gomes não está quite com a Justiça Eleitoral em razão de multa.
E agora a gente fala de esporte?
Isso!
De hoje até o domingo, João Pessoa sedia o Festival Nacional Sênior de Xadrez, o evento que reúne os melhores enxadristas do Brasil e define os campeões e os representantes brasileiros para o Campeonato Mundial na Itália, acontece no Litoral Hotel, no Cabo Branco. A competição nacional vai ser nas categorias absoluto e feminino, com mais de 50 anos, e mais de 65 anos nos estilos blitz, rápido e clássico. Os vencedores recebem premiação no valor de R$4.800.
Muito bem, 10 horas mais 29 minutos na Paraíba, 10h29. Hoje é quinta-feira e é dia da participação da coluna dele aqui na Rádio Band News FM, Dr. Ricardo Cérvulo.
Direito e Poder, com Ricardo Cérvulo.
Doutor Ricardo Cérvulo, bom dia! Tá bem humoradozinho hoje, tá sorridente, tá você, Leandro Oliveira, aqui, insuportáveis, bom dia!
Metade do planeta, estamos numa alegria total, muita felicidade. Você veja que as ruas do Brasil e do mundo amanheceram repletas de felicidade, repletas de sintonia, né? O Flamengo ganhou e de forma majestosa ontem num golaço do craque Pedro, centroavante, que é seleção.
Muito bem, diz que tocaram a corda Pedrinho para ele, ele foi lá e fez o gol. Doutor Ricardo Cérvulo, duas candidaturas coletivas registradas na Paraíba para a Câmara Federal, modelo esse que tem ganhado força no país. Que bicho é esse, doutor Ricardo Cérvulo? Candidaturas coletivas.
Pois é, Cacá, pois é, Cláudia e ouvinte da Band. Essa é uma modalidade que ela é de candidatura, e ela nasceu, né, ela é típica de candidaturas para o parlamento, e ela nasceu, essa ideia nasceu na Suécia, no ano de 2002. E ela vem se espraiando aqui, em algumas... há uma utilização muito forte desse tipo de candidatura, mas vertentes ideológicas, não que fique limitada à vertente ideológica de centro-esquerda e esquerda, mas é um instrumento que a justiça eleitoral não proíbe, claro, mas que a ideia é democratizar o exercício de mandato. Como é que funciona isso? Há uma candidatura oficial, ela é reconhecida pela Justiça Eleitoral, lógico, mas que um grupo de pessoas, 3, 4, já há casos até de 100 pessoas, se reúnem para dividir o exercício de poder do mandato. Por exemplo, eu sou vereador, ou sou deputado estadual, por exemplo, e quero colocar uma emenda, quero fazer um projeto de lei para dar isenção a mulheres que tenham até 3 filhos e que representem uma determinada faixa, cumpra algumas exigências. Então, esse projeto de lei, ele passará pelo escrutínio, ou seja, quem faz essa candidatura coletiva, os integrantes desse grupo, e diga-se passagem, é um grupo formado de modo informal, né? Não há um reconhecimento oficial perante a Justiça Eleitoral, não há nenhuma obrigação legal, mas há um pacto dentro desses coparlamentares, porque assim são chamados, e isso é decidido, por exemplo, para a propositura de um Cacá Barbosa que é o candidato oficial, que consta na chapa e foi eleito, e esses co-parlamentares dessa candidatura coletiva irão decidir da viabilidade desse projeto de lei ou não. Ou seja, todo o mandato parlamentar, ele é exercido dessa maneira. Já existem casos no Mato Grosso, já existe casos em São Paulo, em vários recantos do país.
Doutor Ricardo, você tem dados sobre como é que funciona a harmonia nesses mandatos coletivos? Porque, de repente, tendo um racha, lasca tudo, né?
E, aliás, é o que mais existe na política, né?
A grande dificuldade é justamente essa. A ideia, se no primeiro ponto, do viés do arquétipo democrático, daquilo que a gente entende por democracia, ele, na teoria, é fantástico, Cláudia e Cacá e eu ouvinte, mas é justamente isso, de forma muito arguta, que você traz esse nogórdio aí, essa confusão que pode existir, que é a divergência. Né? Não havendo uma decisão uníssona, uma decisão uniforme, e isso pode gerar problemas. Daí porque a exequibilidade disso, você tornar isso exequível, tornar isso prático, há um grande óbice para que você mantenha essa forma uníssona, para a tomada de poder. Porque o exercício do poder, obviamente que ele requer decisão, não é? Por óbvio. E essa decisão, até chegar em uma forma elaborada, em uma forma acordada, isso pode ser uma grande dificuldade. Veja que quando eu estou exercendo um mandato, pura e simplesmente, sem a chamada candidatura coletiva, já tem dificuldade, eu tenho dificuldade comigo mesmo. Imagine você dividir um mandato de forma grupal, de forma coletiva. Mas, do ponto de vista democrático, eu acho que todas as experiências são válidas, até que sejam provadas, até que sejam testadas, para aí sim sabermos se funciona ou não. E também, se for o caso, aprimorar alguns institutos que a Justiça Eleitoral, muito sabiamente, do ponto de vista democrático, vem aceitando e vem assimilando.
Ok, doutor Ricardo Sérvulo, um forte abraço, até a próxima quinta, bom fim de semana.
Um abraço, bom final de semana para vocês. Um beijo no coração, fiquem com Deus.
Forte abraço, doutor Ricardo Sérvulo. 10 da manhã, mais 35 minutos na Paraíba, 10h35. Termina hoje o prazo para pedir o voto em trânsito, hein? Silvia de Oliveira tem as informações.
Os eleitores têm que ficar atentos a esse prazo. As pessoas já estão procurando os cartórios eleitorais aqui em João Pessoa para poder se cadastrar, se registrar e poder participar desse momento tão importante do nosso país, que são as eleições em outubro. Mas eu vou saber mais detalhes com o chefe da 64ª Zona Eleitoral de João Pessoa, doutor Ederson de Araújo Júnior, para ele explicar melhor, doutor, que documentos as pessoas têm que trazer, se tem que ser feito realmente presencial, como é que é todo esse protocolo para que as pessoas façam essa inscrição para poder votar em trânsito.
É isso mesmo. A Justiça Eleitoral estará processando esses pedidos do voto em trânsito. O voto em trânsito é permitido nas eleições agora de 2022 apenas para aqueles municípios que têm um eleitorado acima de 100 mil eleitores. Aqui na Paraíba temos apenas os municípios de João Pessoa e Campina Grande. Então, qualquer eleitor que estiver fora da sua unidade de jurisdição, ele pode comparecer a qualquer cartório eleitoral do Brasil e requerer a habilitação do seu voto em trânsito, que é a transferência temporária de sessão. Deverá ser presencialmente, infelizmente não poderá ser feito pela internet. E deverá dirigir-se ao cartório portando um documento de identificação com foto. Através desse documento de identificação com foto, nós identificamos a inscrição eleitoral dele e fazemos a transferência temporária de sessão.
Essa inscrição é para o primeiro turno, mas vale também para o segundo ou teria que ser feito outro cadastramento?
Na hora do pedido, na hora do requerimento, o eleitor pode optar para o primeiro turno, para o segundo turno ou para ambos. É a opção do eleitor. Lembrando que aquele eleitor que estiver dentro da mesma unidade da federação, ou seja, um eleitor de Campina Grande, que no dia 2 de outubro estará aqui, ele poderá votar nos 5 cargos, para todos os cargos. Já se for de unidade de federação distinta, de estado diferente, um eleitor de Recife estiver aqui em João Pessoa, apenas poderá votar para presidente da República.
E se estiver no exterior?
No exterior não é permitido a habilitação para o exterior. Nessa eleição não vai ser permitido a habilitação para o voto em trânsito no exterior.
Como é que está sendo a procura aqui nos cartórios em relação a essa inscrição? A procura está sendo muito grande, ou seja, muita gente que está fora do seu domicílio?
Tem aumentado bastante. Em comparação a pleitos anteriores, o número aumentou. Nós tivemos mais de 3 mil pedidos aqui na Paraíba. 2.500 aqui em João Pessoa e em torno de 500 lá em Campina Grande. E a previsão daqui da Justiça Eleitoral é que vai passar de 5 mil eleitores esse pedido de transferência desse voto em trânsito.
Bom, é bom esclarecer também para quem não conseguir chegar no prazo, fazer esse cadastramento para votar em trânsito, terá que fazer o quê? Aquela justificativa do voto no dia da eleição?
Isso mesmo. O eleitor que não poder não requerer essa transferência temporária de sessão e faltar o pleito no dia 2 e, se houver segundo turno no dia 30, deverá justificar a sua ausência ou, posteriormente, pagar uma multa eleitoral.
Então, não vamos perder esse prazo, né? É importante essa participação, não deixar de votar, de contribuir com o seu voto e também não ter problemas depois com a Justiça Eleitoral, já que a pessoa, às vezes, não tem aquele tempo de fazer a justificativa, acaba deixando para lá e isso traz consequências para as pessoas.
Muito bem, 10h39, Cláudia Carvalho, o que faremos?
Faturaremos.
E depois
retornaremos.
Em instantes com o último bloco do Band News Manaíra, primeira edição. Até já.
Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição.
São 10 horas e 41 minutos, estamos de volta com o Band News Manaíra. A Paraíba registra entre terça-feira e ontem 301 casos de Covid-19, sendo 300 leves e um em que foi necessária hospitalização. Também foram registradas 3 mortes. Desde o início da pandemia, são contabilizados 649.048 diagnósticos da doença e 10.384 mortes. A ocupação total de leitos de UTI adulto em todo o estado é de 6%. De acordo com o Centro Estadual de Regulação Hospitalar, nenhum paciente foi internado nas últimas 24 horas e 45 estão em unidades públicas de referência para a Covid-19.
Mais um destaque para você aqui na Rádio Band News FM. O a Marinha do Brasil emite alerta sobre a possibilidade de ressaca em toda a faixa litorânea da Paraíba. De acordo com o aviso emitido ontem, o fenômeno se dá pela intensificação dos ventos alísios na região equatorial. A previsão é que haja, do norte de Salvador ao sul de Touros, no Rio Grande do Norte, ondas com até 2,5 metros de altura até amanhã à noite. Em caso de emergência, deve ser acionada a Defesa Civil pelo telefone 199 ou Corpo de Bombeiros pelo número 193.
E a gente segue com mais um destaque. O instrumentista Marcos Andrade é a atração deste sábado do projeto Sabadinho Bom da Fundação Cultural de João Pessoa. O artista vai levar seu cavaquinho para a Praça Rio Branco, no centro da capital, com repertório composto por muito maxixe, choro, samba, além das diversas manifestações da cultura nordestina e gêneros dançantes de diferentes continentes. Ele é o primeiro diplomado em cavaquinho no Brasil, título concedido pela Universidade Federal da Paraíba. O evento começa ao meio-dia.
Um estudante universitário consegue impedir um acidente envolvendo um ônibus que transportava outros alunos da Universidade Federal da Paraíba em Araçagi, no Brejo Paraibano. De acordo com informações iniciais, os estudantes estavam no veículo ontem à noite aguardando transporte para a UFPB dos municípios de Mamanguape e Rio Tinto, no litoral norte. Um deles saiu do ônibus por alguns minutos e o veículo começou a se movimentar para trás, sem controle do motorista, causando desespero nos que ficaram dentro. O estudante percebeu o movimento a tempo e tomou a iniciativa de acionar o freio de mão e parar o veículo. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.
Uma criança ganha um rosário do Papa Francisco depois de invadir o palco enquanto o pontífice realizava uma audiência geral no Vaticano. O menino, que não teve o nome revelado, saiu da plateia quando o Santo Padre falava sobre a relação entre jovens e idosos e ficou ao lado dele até o fim da cerimônia. Francisco aproveitou a situação para exemplificar o que estava dizendo e o chamou de corajoso. O fato aconteceu minutos depois de outro imprevisto na audiência. Antes, um guarda suíço que estava no palco desmaiou e precisou ser socorrido.
Vamos falar de esportes agora. LeBron James renova contrato e é o jogador mais valioso da NBA, Gustavo Giovanni.
LeBron James será jogador do Los Angeles Lakers por pelo menos mais 2 anos. O ala assinou uma extensão de contrato no valor de US$ 97 milhões após um encontro com executivos do clube. Segundo a imprensa americana, durante a reunião, LeBron James demonstrou vontade de dar mais um título para os Lakers. Prestes a completar 38 anos de idade, o atleta tem vontade de dividir as quadras com o filho mais velho dele, Bronny James, de 17 anos. Bronny joga na escola Sierra Canyon School e já conta com diversas propostas de faculdades espalhadas por todo o território norte-americano.
Futebol com Lima Solto.
Oferecimento Pontual Tecnologia, empresa de software há 23 anos no mercado.
A saudação ao maior grito de gol do Brasil não será feita por mim hoje. Leandro Oliveira, é
Sim,
você.
Vai, Corinthians!
É verdade que você apostou com o Lima Solto e Sim, Lima Solto perdeu a aposta?
Foi.
Então ele tá devendo o que pra você?
Um rodízio agora. Porque
um rodízio?
Ele disse, eu lhe dou 3 gols, 4 bolas na trave, 5 escanteios. O Corinthians não passa, eu digo, tá certo.
6 árbitros ajudando.
Não, ali foi.
Não, ali foi, pé, foi. Foi. E aí, Lima Solto, vai pagar ou não vai? Bom dia.
Rapaz, o bom de tudo isso do Corinthians, né, do meu amigo Leandro Oliveira, bom dia, Cacá,
bom dia Cláudio,
Leandro. O bom de tudo isso é que foi realmente na bola, né, o time do Corinthians, o Yuri Alberto estava inspirado. Agora eu vou dizer uma coisa pra você, viu, Cacá, você viu os gols?
Rapaz, vi.
Até eu com quase 100 quilos, eu marcava aqueles gols ali facinho,
facinho. Minha avó de 92 anos fazia. Minha avó de 92 anos, Dona Luísa, fazia.
É verdade. O Corinthians ganhou e o Leandro tá feliz da vida. E olha que detalhe, viu? Era um time rubro negro. Era um time rubro negro.
Era o Atlético, passou... Atlético Goianiense.
Verdade, viu? Mas, Cacá Barbosa, alegria, né? De estar participando mais uma vez aqui, né? Para falar do esporte da Paraíba, praticamente de férias, né, com os times da primeira divisão, né, porque vai começar a segunda divisão do Campeonato Paraibano, que é importante demais. Nós vamos dar total apoio, né, e vamos acompanhar, né, o futebol da segunda divisão aqui do Campeonato Estadual. 27 de agosto começa com clubes de tradicionais, né, tem o time do Confiança, da cidade de Sapé, né, tem o time do Serra Branca, que era o antigo Paraíba, que foi comprado por uma equipe de apostas, de casas de apostas, lá de Campina Grande. E esse time do Serra Branca, que tem o técnico Marcelinho, é um dos favoritos, viu, Cacá, para o título da segunda divisão, pelo investimento financeiro que a equipe está fazendo para essa competição. É tanto que o time hoje enfrenta o Sub-23 num jogo amistoso lá em Campina Grande contra a equipe do Botafogo do Rio de Janeiro. Esse jogo será realizado no estádio Hernani Sátiro, o Amigão, lá na cidade de Campina Grande. É os preparativos, né? Os preparativos para o Campeonato Paraibano da Segundona. Dizer que a nossa querida Band News não vai abandonar a Cezinha, né? Que é o Campeonato Brasileiro da Série C, mesmo com a saída de Botafogo e com o rebaixamento do Campinense, mas nós estaremos domingo transmitindo o Vitória e Paysandu, um jogo excepcional, né? Um jogo que envolve o eixo norte e nordeste.
É a abertura do quadrangular do acesso, é agora o Vai ou Racha.
Isso, verdade, Cacá, ou vai ou racha, e vai começar com esse jogão de bola, e nós estaremos às 4 da tarde, 3:30 começa o nosso pré-jogo, e às 4 da tarde estarei ao lado do professor União, do João Bosco, de Wellington Alves, para esse jogo de estreia, né, do quadrangular decisivo. Agora sim, vale o acesso, e nós estaremos torcendo pelo futebol do Nordeste, né? A Band News FM, a Band Nordeste, vai abraçar aí os clubes com tanto o ABC de Natal como a equipe do Vitória da Bahia, rumo à segunda divisão. Com as informações do Esporte Lima Solto para os amigos do Band News FM Manaíra, primeira edição. Segue você, Cacá Barbosa, ao lado da Cláudia Carvalho. Um abraço e uma ótima quinta-feira para todos, Cacá.
Valeu, Lima. E quando for pagar, aposta a minha vista que eu quero ir para esse rodízio também. 10 horas 49 minutos. Olha, aumenta para 41 o número de casos suspeitos da varíola do macaco na Paraíba. Eles estão espalhados em 19 municípios. A faixa etária mais atingida é de 20 a 29 anos, a maioria do sexo masculino. O governo do estado ontem ativou o Centro de Operações de Emergência para o Monitoramento e Acompanhamento da Monkeypox. A secretária de Saúde da Paraíba, Renata Nóbrega, deu detalhes durante coletiva de imprensa. Vamos ouvir.
Esse centro é um grupo de discussão, então semanalmente ele vai ter reuniões. Nós vamos ativar, compartilhar o plano de contingência estadual sobre essa temática para contribuição. São 11 serviços de referência para casos de internação no estado, entendendo por macro-região de saúde. Nós temos referência na parte de gestante, na parte de adulto, na terceira macro-região de Patos. Nós temos referência em Campina Grande para a parte de internação e também em João Pessoa, mas compreendendo que o primeiro local que o usuário vai procurar, se tiver uma mancha na pele, com a situação de febre, ele vai procurar unidade de saúde da família, atenção primária em saúde. Nós também já encaminhamos qualificação com atenção primária, de como é diagnosticar, entendendo que nós estamos em um período sazonal de varicela também, então que isso vai também se assemelhar e confundir muito com a varicela. Então, como diferenciar, nós estamos também trabalhando com a rede de infectologia também, com a Sociedade Paraibana de Infectologia, para apoiar, junto com o Corém e CRM, todos os profissionais da Paraíba em conhecer melhor sobre a doença. Então, atualmente nós só estamos com um caso confirmado. A rede de laboratório ela ainda está muito limitada, a amostra nossa ainda vai para o Rio de Janeiro, e isso ainda demora um pouco nesse resultado, em torno de 10 a 15 dias para sair o resultado. Mas isso não inviabiliza o cuidado, a condução clínica que o médico e a enfermeira da unidade de saúde vai fazer junto a esse paciente. E lembrar que é uma das medidas importantes é a questão do isolamento. Se você está com suspeita, então, para evitar aumentar essa transmissibilidade, então, manter os cuidados com o uso de máscara, a questão também de higienização das mãos, a questão também de cobrir as lesões. Então, se você está saindo do seu quarto, então, se for para uma sala, um horário que tem mais pessoas de convivência na casa, então, cobrir essas lesões, porque muitas vezes, quando você senta, você bate em algum espaço, você pode deixar algum fluido daquela lesão em algum contato ou de superfície. Então, a importância para evitar aumento de transmissibilidade é o cuidado com algum caso suspeito.
E, portanto, o estado da Paraíba pronto e preparado para um eventual aumento no número de casos da varíola dos macacos. Espero que não seja necessário.
A gente só tem a alertar, na verdade, que a monkeypox, ou a varíola dos macacos, ela não tem um índice de transmissibilidade tão forte quanto a Covid-19. Porque muita gente fica pensando, se eu tiver no mesmo ambiente que alguém com a varíola dos macacos, eu vou... Não, é bem assim, né? Há uma... É preciso ter mais contato físico. Por isso que se alerta, por exemplo, com as relações sexuais, podem ser uma forma, né, de transmissão. Mas não é, a questão não é tão simples como é a transmissão da Covid-19, do coronavírus, não.
São 10 da manhã, 52 minutos na Paraíba, 10h52. O reajuste de 18% nos salários de integrantes do Judiciário e do Ministério Público Federal deve custar aí 15,7 bilhões, quase 16 bilhões de reais até 2025, segundo estimativas da Instituição Fiscal Independente do Senado. Os cálculos consideram que a proposta de aumento, que foi apresentada pelo STF, ainda depende de aprovação do Congresso, vai ser estendida a todos os membros e servidores dos tribunais federais e ao Ministério Público Federal. A conta, no entanto, desconsidera o efeito cascata provocado sobre outras carreiras que também demandam reajustes. Essa pressão já foi detectada e está no radar de integrantes do governo Jair Bolsonaro. O pedido de reajuste foi aprovado pelo STF há uma semana e acaba servindo de referência para outras carreiras, uma vez que a remuneração do ministro do Supremo representa também o teto salarial do funcionalismo público. Com o aumento, o vencimento mensal dos integrantes do STF passaria para de R$ 39.300 para R$ 46.300. O valor, segundo o Instituto, né, a IFI, o aumento de 18% teria impacto de 1 bilhão e 800 milhões nas contas da União em 2023, 5,5 bilhões em 2024 e 6 bilhões e 300 a partir de 2025. Esse valor é crescente porque a proposta do Supremo prevê um reajuste em 4 parcelas de 4,5%. À medida que os aumentos vão sendo incorporados aos salários, o impacto na despesa federal cresce.
Como a gente fala sempre que o Brasil é um país repleto de desigualdades, né? Uma diferença muito grande entre ricos e pobres, entre milionários e paupérrimos. Quem ganha salário mínimo teve um aumento de 10%, que não cobre a inflação, portanto é um aumento que não é um aumento real. Aí quem mais ganha, ganha 18%, né? É uma discrepância realmente, né? Porque o teto ele é reajustado muito acima da inflação, enquanto o mínimo, que já é pouquíssimo, ele não consegue chegar nem perto da inflação do período. O Brasil realmente é um país de muita desigualdade. Mas eu queria trazer aqui uma notícia boa, Cacá. Uma estudante que é assistida pela FUNAD, ela foi selecionada em uma prova do ITA. Maria Beatriz Vinagre Farias, ela tem 11 anos, é a única paraibana selecionada entre 1.200 classificados de todo o país para a Associação de Engenheiros do ITA, que é o Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Ela é acompanhada desde 2020 pelo Núcleo de Altas Habilidades e Superdotação da Fundação Centro Integrado de Apoio ao Portador de Deficiência, que é a FUNAD. A instituição pertence ao governo do estado e, com ela, apenas dois estudantes são representantes do Nordeste. Rebeca Vinagre, que é a mãe de Maria Beatriz, tem dois filhos atendidos pelo mesmo núcleo e diz que a FUNAD é um importante suporte na vida deles. Ambos têm altas habilidades e superdotação e, para ela, a contribuição da instituição é fundamental na vida da família. Ela diz que tanto no enriquecimento curricular como também na garantia de potencialização do bem-estar das crianças. É importante ressaltar como os pais são incluídos no processo, ajudando no avanço deles, tanto educacional como socioafetivo. E diz ainda que lidar com essas habilidades não é fácil e ter a FUNAD significa muito para a família. Quanto à seleção para o ITA, a mãe diz que estava muito feliz e grata pela trajetória de sucesso da filha e espera que ela represente a FUNAD, a Paraíba e a Escola Marista, e dedicou essa conquista a todas as pessoas que deram sua contribuição ao aprendizado de Maria Beatriz. A menina é considerada uma usuária assídua da FUNAD, com destaque em diferentes áreas do conhecimento, tanto na parte interpessoal quanto na parte acadêmica e nas artes.
Muito bem, 10 da manhã, 56 minutos, 10h56, a campanha do presidente Jair Bolsonaro pediu ao Tribunal Superior Eleitoral para substituir a foto do candidato que vai ser exibida na urna. Na primeira imagem, enviada ao TSE, Bolsonaro está com um semblante sério, enquanto na nova foto ele aparece sorrindo. O registro de candidatura à reeleição de Bolsonaro foi enviado ao TSE no último dia 10, o prazo se encerrou no dia 15. Candidato a vice na chapa é o general da reserva Walter Souza Braga Neto, do PL, ex-ministro da Defesa. O pedido de alteração de fotografia consta no processo de registro de candidatura de Bolsonaro e entrou no sistema do TSE ontem, quarta-feira. No documento, os advogados do presidente afirmam que o requerimento foi entregue fisicamente no último dia 15. A Corte Eleitoral tem até 12 de setembro para julgar definitivamente os pedidos de registro de candidaturas e eventuais recursos. Lembrando que o primeiro turno das eleições de 2022 está marcado para o dia 2 de outubro. 10 horas mais 57 minutos na Paraíba, 10:57, crimes envolvendo PIX neste primeiro semestre crescem 30 vezes se comparado ao mesmo período do ano passado. São Paulo, Márcio Campos.
R$15 mil em 3 transferências via PIX. Foi o quanto a arquiteta Geni Sugai perdeu ao cair no golpe do falso filho, em que o bandido se passa por um familiar para pedir dinheiro.
Infelizmente, eu estava distraída na hora e acabei fazendo, né?
Essa forma de pagamento rápida, fácil e viável para a maior parte dos brasileiros tem dado dor de cabeça para muita gente. Os crimes envolvendo o PIX no primeiro semestre do ano cresceram quase 30 vezes em relação ao mesmo período do ano passado. Foram mais de 700 mil registros contra 25 mil em 2021. Antes, dava uma média de 6 casos por hora. Agora, pulou para 170 por hora. O número geral de transações via PIX também deu um salto, de cerca de 30 milhões para mais de 1,5 bilhão. Segundo o Banco Central, as suspeitas de fraude representam apenas uma fração desse total. Olha só o número, 0,007%. Mesmo assim, muita gente ainda tem medo, como a Relações Públicas Maria José de Andrade.
Não uso de hipótese alguma nem ele nem meu esposo.
A Sara Alcântara, que é funcionária pública, usa, mas...
É uma facilidade importante para a gente, se não fosse a questão da segurança, porque está tudo no celular.
Algumas medidas podem reforçar a segurança. Uma delas é diminuir o limite do PIX. Outra, se possível, é deixar os aplicativos de banco em um celular separado, em casa. Agora, atenção para essa dica do perito digital Marcelo Nage.
Eu recomendo fortemente que o e-mail que você utilize para cadastrar no teu banco ou nesses aplicativos todos, seja um e-mail que você jamais leia no celular, porque assim o golpista não vai ter acesso a essa informação caso ele esteja de posse do teu aparelho.
10 da manhã, 59 minutos e meio. Cláudia Carvalho, é um K, é um B, é um...
Oxi!
Acabou-se, é ponto final do Mando de News, Manaíra, primeira edição. Você tem TV?
Hoje tenho TV, sim.
O meio-dia com Gerardo Rabelo.
Vamos atualizar todos os fatos políticos. Tem muita coisa acontecendo nessa fase, né? Muito pedido de impugnação, sim. É muita gente intimada. Daqui a pouco a gente fala sobre tudo isso no Muito Mais da TV Band Manaíra.
Meio-dia, muito mais com Gerardo Rabelo. 1:30, Natália Taveira no Band Mulher. E eu, às 16h no Brasil, gente, Paraíba. Hoje eu vou receber no estúdio o nosso querido José Casimiro, lá do Tribunal Regional Eleitoral, secretário de Tecnologia da Informação. Vamos mostrar as urnas eletrônicas e vamos falar sobre a segurança das urnas eletrônicas. Vai ser imperdível hoje, 16h no Brasil, gente, Paraíba. 11 horas, vem aí o Band News Station. Amanhã, sexta-feira, a gente tá de volta. Valeu, gente. Abraço pra todo mundo.
Tchau.
Tchau.